Renascença, a par com o mundo.
Euronet Plus.
A União Europeia em análise numa parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Esta semana, destaque para o eixo franco-alemão. De visita a Washington, se Macron não conseguiu convencer Trump a manter os Estados Unidos no acordo nuclear iraniano, qual será a capacidade de Angela Merkel? É um dos temas deste Visto de Bruxelas, onde vamos tentar também interpretar o silêncio dos líderes europeus relativamente à promessa de paz para as Coreias. 65 anos depois, Norte e Sul dão o primeiro passo para virar uma página da história. Tudo isto, como sempre, com a ajuda de Francisco Sarsfield Cabral. Boa tarde, Francisco.
Boa tarde, Sérgio.
Antes, o habitual contacto com o correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra. Boa tarde. Vamos ao filme da semana na Europa.
Boa tarde. A marcar a agenda, a reunião informal do Eurogrupo, esta manhã em Sófia, um encontro sobretudo para fazer o ponto sobre a futura saída da Grécia do programa de resgate. À chegada, Mário Centeno elogiou a Grécia, sublinhou a necessidade de Atenas prosseguir com as reformas e foi questionado pelos jornalistas sobre as duras críticas que o antigo ministro das Finanças grego Varoufakis lhe dirigiu recentemente, críticas ao presidente do Eurogrupo, mas Centeno escusou-se a responder. Também à entrada, o comissário europeu dos assuntos económicos, Pierre Moscovici, foi instado pelos jornalistas a comentar notícias sobre a possibilidade de Centeno lhe suceder no cargo de comissário. Moscovici considerou prematuro falar disso.
Não vamos depressa demais. Para começar, ainda estou lá há mais um ano e meio e sou um bom candidato ao meu lugar até novembro de 2019. Ainda tenho bastante trabalho para fazer, primeiro sobre a Grécia, depois sobre a fiscalidade digital e também fazer com que a austeridade não ganhe.
Esta semana, marcada em Bruxelas pela Conferência sobre o Futuro da Síria, que pretendeu recolher apoio financeiro e humanitário para os sírios que estão dentro e fora do país. Houve promessas de contribuições da comunidade internacional, cerca de 3,6 mil milhões de euros, ainda assim abaixo das expectativas iniciais. A União Europeia pediu uma solução política para o conflito na Síria e, nesse sentido, a alta representante diplomática, Federica Mogherini, deixou um apelo.
We need, in particular, Russia, Iran.
Precisamos, sobretudo, que a Rússia e o Irão exerçam pressão sobre Damasco para que aceite sentar-se à mesa sob os auspícios da ONU. A oposição com quem temos vindo a trabalhar durante estes anos está hoje mais unida e pronta para negociar.
A situação na região é preocupante. Outro assunto que inquieta ONGs e eurodeputados é o aumento constante do comércio de armas no mundo. Precisamente o Médio Oriente é a principal região importadora e Jordi Rufanges, um investigador no Centro de Estudos para a Paz, sediado em Barcelona, alertou esta semana os eurodeputados da Comissão de Segurança e Defesa.
As exportações europeias, o que estão fazendo é rearmar, é uma carreira.
As exportações europeias o que estão a fazer é rearmar, alimentar a corrida armamentista que está a acontecer no Médio Oriente ou na Ásia, pelo controle e pelos conflitos que daí decorrem. E pensamos que estão a contribuir de uma maneira negativa para os conflitos nessa zona.
De uma maneira negativa. Pensamos aos conflitos desta zona.
Uma última nota esta semana sobre a proposta da Comissão de lançar um plano comum de vacinação na União Europeia, um plano que deverá permitir aumentar a cobertura e combater as informações falsas sobre as vacinas.
Obrigado, Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Vamos então à análise neste Visto de Bruxelas, como sempre com Francisco Sarsfield Cabral. Francisco, proponho que comecemos pelo princípio. Por este acordo entre as duas Coreias, Pyongyang e Seul, chegaram a acordo para a desnuclearização total da península. Para já são ainda escassas as reações. Numa publicação no Twitter, como sempre, há instantes, Donald Trump escreve que todo o mundo deve estar orgulhoso pelo que acaba de acontecer. Na União Europeia, António Tajani, o presidente do Parlamento Europeu, saúda a reconciliação, mas sublinha a necessidade de se avançar com medidas concretas para alcançar a paz. Há muito peso simbólico nestes acontecimentos a que assistimos nas últimas horas. Uma primeira análise sobre tudo o que está a acontecer na Península Coreana, Francisco.
É de facto simbólico, é importante, porque o simbolismo em política conta muito, mas de substância ainda não sabemos o que é, porque acabar com o nuclear nas Coreias são coisas diferentes para uma e para outra. Isto é, a Coreia do Norte acha que é parar o seu lançamento de mísseis e testes de nucleares. A Coreia do Sul provavelmente o que acha é eliminar o arsenal nuclear norte-coreano. Ora, a China certamente que não aceitará que seja eliminado esse arsenal nuclear se não houver a contrapartida das forças militares americanas saírem, pelo menos em grande número, de saírem da Coreia do Sul, que é um dos objetivos da política chinesa de há muitos anos, não é? Desde que a Coreia a Guerra da Coreia acabou, mas não teoricamente, porque ainda continua formalmente, acabou em 53, portanto, há 60 e tal anos, não é?
Mais meio século.
Portanto, eu percebo que a falta de reação mais forte da parte da União Europeia.
Justamente, percebe-se então a falta desses detalhes, perceber onde é que isto vai levar.
Isto é uma preparação da cimeira entre Kim Jong-un e Trump. Se essa cimeira falhar, falha tudo.
E que papel pode ter a União Europeia neste processo? Ou não terá nada a dizer?
Não terá. A União Europeia nem sequer tem, por exemplo, intervenção eficaz no Médio Oriente, que está bem mais próximo, quanto mais na Coreia, nas Coreias. É um problema americano. A guerra da Coreia foi uma guerra entre chineses e americanos, no fundo, além dos coreanos, coitados, que pagaram o preço mais alto. E, portanto, não penso que a União Europeia consiga ter aqui uma influência mínima, não é? Porque não existe uma política externa e defesa na Europa, embora haja muitas
preocupações. Já temos falado em muito neste espaço, não é?
É uma aspiração, pronto. Acho muito bem que seja uma aspiração, mas enquanto não derem passos no sentido de reforçarem a sua defesa e de terem, de facto, uma política externa comum...
Desse ponto de vista, a Europa nunca terá muito a dizer. Francisco, também a marcar a semana as visitas de Macron e de Angela Merkel a Washington, visitam Donald Trump. Macron tentou, mas não conseguiu convencer o presidente norte-americano a permanecer no acordo nuclear do Irão. Agora é a vez de Merkel, que, além da questão iraniana, tentará garantir a isenção das tarifas de aço e alumínio para a União Europeia. Qual será a capacidade de Angela Merkel de convencer Donald Trump?
Não há dúvida que Trump tem estima, ou tinha, pelo menos até há dois dias, ou três, tinha estima por Macron. Ele ficou muito entusiasmado, porque Macron o convidou o ano passado para assistir à festa do 14 de julho, que é a tomada da Bastilha, é o Dia Nacional da França, assistiu à parada, ficou... muito agradado com a parada e até veio sugerir que se fizessem uma em Washington, ideia que tem a impressão que já foi esquecida.
Sim.
Não é grande ideia. Ora bem, mas ele é curioso porque Macron depois encontrou-se com Trump e no dia seguinte foi ao Congresso mostrar-se totalmente oposto a praticamente todas as políticas de Trump. Portanto, não escondeu, isso é a frontalidade de Macron, eu acho que é uma qualidade, neste tempo que dizem-se umas palavras, enfim, diplomáticas, mas não adiantam. E se Macron, não sei se Trump ainda gosta de Macron depois daquele discurso no Congresso americano, mas penso que sim, penso que eles têm um entendimento, é bom para as relações euroatlânticas que o incidente de Trump, que não sei se é só um incidente, mas enfim, que veio perturbar essa relação, que não dê cabo dela, porque de facto a Europa precisa dos Estados Unidos e os Estados Unidos também precisam da Europa.
Mas se há esse bom entendimento entre Macron e Trump, ou aparente bom entendimento, e Macron não consegue convencer o presidente norte-americano, qual será a capacidade de Merkel?
Eu acho que é mínima. Eu acho que tem muito pouca capacidade. Primeiro porque não há, digamos, química, como se costuma dizer, entre Trump e Merkel. Depois porque Merkel está enfraquecida. E porque Trump é muito sensível às questões do comércio externo. Ora, o excedente externo da Alemanha é enorme, é o maior do mundo, é maior que o da China. E, portanto, ele possivelmente virá, será mais um protesto de Trump contra as políticas, a política comercial da Alemanha. Não há bem política comercial, porque essa política comercial é europeia,
mas a Alemanha tem
das exportações, não é? E tem um excedente enorme. Não penso que Merkel consiga tirar concessões a Macron. Seria uma grande surpresa.
Iremos ver, mas não há assim grande expectativa para esse diálogo entre Merkel e Donald Trump. Temos ainda tempo, Francisco, para falar do Eurogrupo. Os ministros das Finanças da Zona Euro estão reunidos em Sófia, capital da Bulgária. À entrada para o encontro, o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, considerou prematuro falar da possibilidade de Mário Centeno lhe suceder no cargo. É algo que tem sido muito falado, a eventualidade de Centeno passar a ser comissário europeu. Há aqui um conjunto de variáveis nacionais e europeias que podem determinar a ida de Centeno para Bruxelas. É mesmo extemporâneo antecipar esse cenário nesta altura?
Pode-se falar disso, pelo menos nós, jornalistas, podemos falar disso.
Claro.
Agora, de facto, ninguém sabe quem será o presidente da Comissão Europeia, que tem que ser, aliás, aprovado no Parlamento Europeu. Portanto, a ele caberá a primeira palavra importante sobre os comissários que o vão adjuvar. Não faço a mais pequena ideia quem é que possa vir a suceder a Jean-Claude Juncker. E até lá há que esperar. Portanto, a resposta do comissário francês só foi a normal. Claro. Isso é muito cedo para saber. Não? Admito que cada um que se entende possa aspirar a isso, cada um tem todo o direito a ter essa aspiração. Agora, para decidir se isso se vai concretizar, ainda é muito cedo.
É muito cedo, teremos que ver também depois das eleições para o Parlamento Europeu, a conjugação de forças.
Exatamente.
Quem será o próximo comissário, portanto será ainda
o próximo presidente.
O próximo presidente, exatamente, sim, exatamente. O próximo presidente da Comissão Europeia, o próximo líder do Executivo Comunitário, para percebermos quais são as variáveis que podem ou não levar Mário Centeno para Bruxelas. Francisco, chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas. Muito teremos que falar na próxima semana, certamente também sobre a Europa. Votos de um excelente fim de semana.
Um fim de semana batido bem.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.